coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, estimado ouvinte, é com prazer que o cumprimento. Trago-lhe hoje uma palavra que, nos dias que correm, ouve-se com muita frequência, pois está associada a alguns aspectos do nosso cotidiano. A palavra eleição. O substantivo feminino eleição tem três significados diferentes. Pode ser emprega no sentido de opção, significar predileção, ou referir-se ao ato de escolha por sufrágio, tal como acontece em atos eleitorais. A palavra eleição originou-se do latim electio, é formada pelo prefixo ex, que significa fora, mais a raiz legere, o mesmo que colher, no sentido de escolha, como quem tira um fruto preferido de uma árvore. Embora provenha do latim, como a maioria das palavras portuguesas, este vocábulo surgiu na nossa linguagem provavelmente no período da Idade Média. Nos nossos dias tornou-se uma palavra bastante usual, principalmente no mundo da política, em assuntos relacionados com os atos eleitorais. Eleição tem alguma conotação com preferência, pois qualquer escolha é fruto da vontade. Elegemos a nossa música preferida, relemos o nosso livro predileto e guardamos as sete chaves tudo aquilo que elegemos como nosso e que para nós é indivisível ou indispensável. Somos assim mesmo. Com mais ou menos facilidade, agarramo-nos a algo e prendemo-nos a alguém que o nosso coração já elegeu. Afinal, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Será que Deus tem igualmente preferências? Qual o tesouro de Deus? Para onde o seu coração se inclina? A quem ele elege como seus? A eleição é uma verdade bíblica. Ela não foi revelada para ser posta em causa ou negada pelos homens. Ao contrário, ela foi-nos dada para o nosso conforto, segurança e motivação espiritual. Quando mal compreendida, esta verdade reveladora da misericórdia de Deus é rejeitada por alguns e denominada por outros como doutrina espúria. Quando falamos de eleição segundo o ensinamento bíblico, antes de tudo é preciso entender como Deus olha para a humanidade, como Deus nos vê e quais os seus intentos para com o homem pecador. Quando procuramos uma resposta à luz das Sagradas Escrituras, deparamos-nos com duas realidades diferentes. A primeira é descrita pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos. E assim diz, como está escrito: não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo fala da condição do homem pecador afastado de Deus com inclinação para o mal, concluindo que todos nessa condição estão em plano de igualdade. Por outro lado, o mesmo apóstolo apresenta-nos uma outra visão reveladora do interesse de Deus pelo pecador. Na sua carta ao seu condiscípulo Timóteo, escrevia sobre o dever de orar por todos os homens, quer fossem governantes ou ilustres, a fim de que pudesse haver tolerância e paz. E concluía da seguinte maneira: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O apóstolo não deixa qualquer dúvida a respeito do critério de Deus em relação à salvação de cada pessoa. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amigo ouvinte, Deus não age como age o homem, nem se manifesta para conosco como nós nos manifestamos muitas vezes uns para com os outros. Deus não faz acessão entre os seres criados à sua imagem. Ele não escolheu uns para participarem no gozo da glória eterna e outros para a perdição. O desejo de Deus em relação a cada filho seu que vem ao mundo é igual para todos. O único caminho seguro que aponta ao pecador é o caminho da salvação. No entanto, Deus não retirou de nós o livre-arbítrio com o qual fomos dotados desde o dia em que criou o primeiro homem. O seu imenso amor não anula de forma alguma a nossa condição de sermos livres para escolher entre o bem e o mal, entre a salvação e a perdição. A proposta de Deus ao seu povo no passado não mudou até hoje. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o. Escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era o que dizia Josué, o porta-voz de Deus, quando falava ao povo de Israel. Deus não mudou nada a nosso respeito, nem nos engana com falsas teorias acerca da eternidade. Diante de nós acham-se dois caminhos, e aquele que Ele nos aponta como seguro é na direção de Cristo, a verdade que nos conduzirá à vida eterna. Deus fez a sua escolha ainda antes da fundação do mundo, pois está escrito, fomos eleitos por Ele. Amigo ouvinte, Deus ofereceu o seu Filho que escolheu vir ao mundo assumindo a culpa do pecado de todo aquele que o aceita como seu Salvador. Deixou-nos a sua palavra como um roteiro seguro para a vida. Por isso, cada um de nós fará ao longo da sua existência as escolhas que determinarão de que lado estaremos no final. Sim, amigo ouvinte, Deus já fez a sua escolha. Que faremos nós? Qual a nossa escolha? Façamos como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estimado ouvinte, conto consigo para a próxima edição de Palavras e Virtudes. Um abraço, até à próxima oportunidade.
Coragem, esperança, paciência, verdade, perseverança, empatia.
Palavras e Virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.